UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Lembrando sempre que o Conexões traz cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E hora de entrevista aqui no Conexões. Promovido pelo GENET, que é o Grupo de Estudos Internacionais de Propriedade Intelectual, Internet e Inovação da UFMG, em parceria com o IRIS, que é o Instituto de Referência em Internet e Sociedade, o projeto Café com Chat traz, na sua série de debates, reflexões sobre as transformações sociais advindas das nossas tecnologias. Na edição de hoje, já é a quinta edição, tá bom, dessa série, e o tema de hoje é o capitalismo de dados e Big Data, né, ou metadados. Para conhecermos mais sobre esse assunto, conversamos agora com a professora do Departamento de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da UFMG, professora Daniela Muradas Reis, que apresenta um dos painéis do debate de hoje. Bom dia, professora Daniela. Seja muito bem-vinda aqui, sempre muito bem-vinda aqui na UFMG Educativa, viu, professora? Obrigada mais uma vez aí pela participação.
Bom dia a você e a todos os nossos telespectadores.
Professor...
Desculpa, ouvintes.
Professora Daniela, para a gente começar a nossa conversa, eu queria ir lá do início, né, dessa questão dos conceitos, para a gente começar a entender aí do zero. O que é esse capitalismo de dados? O que é esse Big Data, metadados, professora?
Pois é, na verdade, né, nós já qualificamos vários estágios, vamos dizer, do capitalismo em suas transformações estruturais. E uma delas que tem sido muito observada, analisada e estudada é o chamado capitalismo de dados ou capitalismo informacional. Né? Nós temos um grande autor de referência, que é o Logkine, que já chama atenção que é um modo, uma estrutura, inclusive, um pouco diferenciada do capitalismo tradicional. Né, porque ela enreda, na verdade, né, vamos dizer, as suas bases elementares, ela continua espoliando, na verdade, o trabalho humano, orientando e controlando. Uhum. No entanto, ela está sob uma nova roupagem, que é uma roupagem agora sobre a leitura informacional, uma leitura de dados que, na verdade, sob a perspectiva mais ampla, uma perspectiva mais holística, ela nos circunscreve e é naturalizada de tal sorte que ela é indutora de práticas, né, que, na verdade, não são escolhas, são, na verdade, práticas induzidas por um sistema organizado de dados e de inferências a partir de práticas que são induzidas tanto para o mercado de consumo, para o mercado de trabalho, como, enfim, invasiva da privacidade humana.
Uhum. E esses dados, eles são monopolizados sob sigilo, professora?
Não, nós temos marcos, na verdade... Né, existem estudos sobre o marco jurídico, né, sobre dados, né, nós temos marco jurídico sobre dados públicos, nós temos, por exemplo, acesso amplo a informações, inclusive por conta da lei da transparência, mas nós temos certos setores da vida privada, da intimidade, uhum, né, da pessoa, que estão amparadas por regras outras superiores do Estado, inclusive, por exemplo, o direito à intimidade. Né? O que acontece é que os sistemas hoje integrados no capitalismo, esse capitalismo informacional, ele se utiliza, na verdade, de dados e por elementos outros que organizam, por exemplo, né, vamos dizer, condutas sequenciais, elas acabam operando através de sistemas de algoritmos, né, induzindo práticas que são de controle ou que são indutivas, né, de uma demanda, de um consumo, de um trabalho ou de um comportamento em geral.
Né, a senhora começou a falar aí dos algoritmos, e então gostaria que a senhora já falasse um pouco aí do seu painel, o que, que a gente vai poder acompanhar no evento de hoje, professora.
Bom, essa economia, esse capitalismo, vamos dizer, tecnológico, ele é marcado pela interação entre instrumentos informacionais, né, organizados esses dados, não de modo sistêmico, mas já hoje se percebe, né, a aplicação de algoritmos, isto é, que é um conceito matemático, um processo de cálculos que leva a soluções de problemas que são postos para esses bancos de dados. Uhum. E essas práticas, quando aplicadas à produção e também ao setor de consumo, ela gera, na verdade, práticas que são se aplicado, por exemplo, algoritmos sequenciais, ela pode estabelecer mecanismos indutores de conduta, mecanismos esses sequer percebidos pelos agentes que participam dessas plataformas, né, de integração de dados, né, que são organizados a partir de certos algoritmos. Uhum. Então, portanto, todo esse sistema de metadados, né, organizados a partir de algoritmos, ele permite, na verdade, né, vamos dizer assim, para além dos marcos regulatórios das informações que são públicas, né, vamos dizer, e para acesso, vamos dizer, a um quadro de referências, de padrões que podem ser evidenciadores de um conjunto de atributos da pessoa humana e que pode ser indutor de consumo, de práticas, enfim. Ou seja, é algo que fica, vamos dizer, de modo manipulatório dentro do sistema, né, a orientar condutas e práticas, tanto do ponto de vista do mercado de trabalho, quanto do ponto de vista do mercado de consumo, quanto do ponto de vista, inclusive, da própria indução da formação. Isso também é um processo que tem sido também muito discutido, né, dentro dessa perspectiva, porque cria-se praticamente um universo, um universo econômico, uma realidade econômica e social paralela, né, onde, na verdade, você tem instrumentos coletivos que são utilizados, né, e que permitem, vamos dizer, formas intrusivas de modo global, de modo coletivo, de modo difuso, inclusive, não serem nem, às vezes, identificáveis quais são os sujeitos que estão sendo lesados no seu direito à intimidade. Uhum. Um exemplo, para o nosso ouvinte entender, uhum, de modo perfeito, por exemplo, está no campo os chamados trabalhos por demanda ou trabalhos por aplicativo, e que tem no setor de transporte hoje, vamos dizer, uma prática muito corrente, né, com Uber, Cabify e tantos outros que ingressam no mercado, porque esse é um capitalismo muito dinâmico, né? Sim. Enfim, é um capitalismo, segundo o Logic Químico, que pode ser superado, então ele está em permanente transformação e ele pode se tornar obsoleto de um dia para o outro. Então, ele é um capital, vamos dizer, extremamente dinâmico. Mas dentro dessas práticas dinâmicas que percebemos, nós percebemos que, por exemplo, os sistemas da própria oferta, ou seja, a própria demanda e o controle de oferta e demanda, ele é feito a partir de elementos algoritmos, né, que acabam ali permitindo, né, entender que trata-se de algo que tem um comando, né, um comando, vamos dizer, de uma empresa ou de alguém, né, um comando, e que teleguia, vamos dizer, aquelas pessoas. E utilizado, por exemplo, sistemas de localização, né, por exemplo, que são utilizados de modo combinado, você tem ali, por exemplo, um sistema de vigia permanente, né, para punição tanto do consumidor quanto do trabalhador, uhum, né, do trabalhador, do motorista, que não, enfim, se integram e se aderem plenamente ao sistema. E é interessante que esse é um sistema que ele cria um sistema geral de vigilância, né, porque, na verdade, ele se baseia num sistema GPS localizador por aparelhos que são portados tanto pelo consumidor quanto pelo trabalhador. Esse sistema é um sistema que cria, portanto, uma vigilância panótica e, às vezes, para além do contrato, né? Por quê? Porque em alguns sistemas, por exemplo, eles mantêm, até para verificar se não há algum tipo de atividade concorrencial, alguma prática, eles mantêm, por exemplo, ainda sob sistema de GPS, por um período, por exemplo, de 5 minutos, o sistema Uber faz isso no cliente. Ou seja, de tal sorte que ele é um mecanismo intrusivo no direito a esse cliente ter a sua privacidade, ou seja, o seu local onde ele permanece, onde ele está, que não seja, enfim, uma informação aberta, não é uma informação que, sim, se refere ao que tem a ver, o que deveria ser acessado por este sistema. Então, portanto, faltam ainda marcos legais, né, para estabelecer, vamos dizer, os refreios a essas funções, a essas novas inovações tecnológicas, uhum, né, tanto para proteger, né, os direitos fundamentais dos usuários desse serviço, como também para estabelecer as necessárias adequações aos marcos regulatórios, tanto de trabalho quanto consumo dentro desses setores. Uhum. E precisa de marco regulatório mesmo. Por exemplo, a gente tem os chamados bitcoins, ou seja, nós temos uma economia, sim, e uma moeda paralela, né? Então, portanto, nós já estamos chegando lá na era de contratos que são instantâneos, com expressões econômicas próprias, né? Com atividades que se passam no mundo virtual. E nós precisamos de marcos regulatórios, isso é muito claro não só pelas práticas brasileiras, mas especialmente nas práticas já avançadas em outros estados de capitalismo central e cujo o desenvolvimento tecnológico se vê mais presente. Então, por exemplo, é um clamor também, ela tem gerado vários debates judiciais, por exemplo, nos Estados Unidos, né, onde essas questões dos contratos eletrônicos, dos bitcoins e essa economia, vamos dizer, informacional, né, ela tem gerado vários debates mais ricos e mais aprofundados aqui no Brasil.
Uhum. E aí, professora Daniela, hoje no encontro, né, apresentam aí os painéis especialistas de diferentes áreas. Aí queria saber um pouco disso, a complexidade dessas questões, né, esse momento aí do capitalismo passa por um esforço conjunto de diferentes campos para conseguir formular um estudo, uma compreensão?
Não é possível, dentro desse capitalismo complexo, né? Em primeiro lugar, nós temos que introjetar saberes múltiplos, uhum. Ou seja, a visão tem que ser multidisciplinar. Ela seria um conhecimento meramente parcial, por exemplo, né, tentar compreender os fenômenos jurídicos e eventuais transgressões no mundo do direito sem conhecer ou sem debater diretamente com os profissionais que atuam dentro da área da tecnologia da informação ou Perfeito. Que pensam substratos para isso, as matrizes originais para isso. Okay. Então, portanto, né, esse é um saber necessariamente transdisciplinar. E ele é também dialogal, por quê? Porque como nós estamos falando, na verdade, de marcos que são, na verdade, o exercício de direitos políticos e civis, ele tem que necessariamente também passar por um diálogo social, o que me parece ser ainda há um déficit democrático nessa matéria uhum. no Brasil. São poucos os debates abertos Sim. à comunidade como essa oportunidade que teremos desenvolvida dentro da UFMG. E é um problema muito importante, porque, na verdade, né, ela desvela todo um universo de compreensão que pode gerar uma inflexão, uma aporia fundamental. O homem, quer dizer, como queremos viver? Será que seremos teleguiados por sistema, enfim, manipulados, né, por sistemas informacionais que usam de algoritmos sequenciais e que nos conformam à vida? Será que temos direito ao nosso próprio destino? Ou será que as máquinas, naturalizando nossas condutas, é que vão enfim, não as máquinas, ao fim da máquina tem sempre alguém, Sim. um homem, né? Mas como é que se desenvolve essa estrutura de poder? Essas estruturas de poder dentro do capitalismo, capitalismo tecnológico, ela precisa também se abrir para a sociedade civil. E aí também conhecer outros saberes, os saberes do não incluído, né, os saberes daquele que, enfim, são tantas formas de inclusão ou exclusão que esse capitalismo ele provoca, que isso tem que ser debatido diretamente também com a sociedade civil.
Uhum. E esse marco, professor, ele já é uma realidade aí ou ainda tem muito a se discutir?
Muito a se discutir. Por exemplo, as aplicações diretas, né, por exemplo, do capitalismo tecnológico no campo das relações de trabalho, nós temos um marco jurídico, por exemplo, no artigo 6º da CLT, que diz que, independentemente do trabalhador executar atividade no estabelecimento ou à distância, inclusive com mecanismos tecnológicos, né, que isto não impede a caracterização da relação de emprego. Então, nós temos um marco geral de que, existindo as características típicas de emprego, né, mesmo se desenvolvendo dentro do capitalismo tecnológico, nós teremos ali a situação de emprego. Uhum. Então, hoje, por exemplo, essa discussão é uma discussão que tem embalado muito, né, os tribunais brasileiros, na verdade, os tribunais de todo mundo, se nós temos ou não temos, por exemplo, a situação de emprego no Uber. Ou seja, se é um trabalho de verdade livre ou se é um trabalho dirigido. E como nós estudamos os sistemas, né, na verdade, nos dedicamos a estudar e monitorar numa pesquisa dentro da UFMG, na verdade, né, o sistema e a aplicação dos algoritmos dentro dessas plataformas tecnológicas, nós percebemos que esse é um trabalho com características típicas de emprego uhum. e, portanto, com marco legal próprio do emprego. Mas veja como uma coisa, a falta de informação a respeito da própria estrutura informacional e tecnológica que é utilizada nessa plataforma acaba gerando, vamos dizer, decisões díspares, o desconhecimento desse estado, vamos dizer, tecnológico da arte, uhum. né, do como hoje o trabalho é desenvolvido. E também nós temos que discutir em convenções coletivas de consumo, por quê? Porque há abusos praticados também, à medida em que esse sistema é panótico, ele pega, na verdade, um conjunto grande, né, de consumidores, são determináveis, né, porque são usuários de um determinado sistema, mas que estão tendo aí os seus direitos infringidos. Isso também pode ser gerador, por exemplo, de convenções de consumo, né, mas precisam de um olhar um pouco mais aguçada para o direito existente, para o direito do consumidor e os limites constitucionais do exercício da liberdade, da propriedade privada, da liberdade de empreender e da possibilidade de inovações tecnológicas. O uso, controle ético, né, dessas inovações tecnológicas.
Ok, professora Daniela Muradas Reis, muito obrigada pela participação, assunto muito importante, né, que a gente tem que discutir bastante ainda. E conte sempre aqui com a gente, viu, professora, igual a gente sempre procura a senhora também.
E os que os seus ouvintes fiquem atentos, porque, na verdade, nessa sociedade onde as informações são organizadas em prol de determinadas finalidades que são postas dentro de certos interesses, né, toda a forma de formação da própria informação, da verdade, enfim, da realidade, né, ela passa por mediações ou cadeias tecnológicas que tornam esse uma discussão cotidiana.
Sim.
Né? Essa é uma discussão cotidiana. Por mais que ela pareça abstrata, né, ela é cotidiana na vida das pessoas. Ela passa desde o momento em que a pessoa chama um táxi, chama um Uber, né, o momento que ela faz, que ela substitui, por exemplo, um bancário por um aplicativo dentro do seu, do seu telefone, enfim. E ela, às vezes, nem percebe que está sendo agindo de modo colaborativo com o sistema dentro de práticas que são induzidas ou programadas pelos sistemas de tecnologia de informação.
O próprio uso do e-mail, das redes sociais também, né, professora?
Claro, aí nós temos marcos, né, de utilização, nós temos, enfim, mas de todo modo, né, são muito frágeis ainda, muito flexíveis, né, os limites entre o que é permitido e proibido, né, esse debate é um debate que, vamos dizer, ainda nós não amadurecemos, ainda nos países que já regularam a matéria, nós não amadurecemos, por quê? Porque, na verdade, como se trata de uma realidade muito dinâmica, né, nós temos que, o tempo todo, fazer um projeto permanente de reconstrução desse sentido para que a gente alcance, né, através dos princípios constitucionais, a partir das garantias mínimas da pessoa humana, certos limites para este capitalismo informacional.
Ok, professora, muito obrigada pela participação e um bom dia.
Um bom dia e pena que não tivemos, mas foi bom que eu tive a oportunidade dupla de estar com seus ouvintes.
Sim,
e uma
professora.
Simpatia enorme pelo seu programa e por todos os seus ouvintes. Um abraço a todos.
Obrigada, professora, um bom dia.
Um bom dia.
Tá, e essa foi a professora do Departamento de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da UFMG, professora Daniela Muradas Reis, que apresenta hoje um painel no projeto Café com Chat, tá bom? O debate dessa edição é Capitalismo de Dados e Big Data, em português, metadados, né? O evento começa às 5h30 da tarde no auditório da DAGE, que é a Divisão de Assistência Judiciária da Faculdade de Direito da UFMG. Então, para participar, você deve fazer uma inscrição. Ela é gratuita, mas é uma inscrição aí que precisa preencher um formulário que está disponível lá no site da UFMG. Você pode colocar no Google, ó, formulário, inscrição, projeto, café com chat, que você vai encontrar aí esse link, tá? Uma notícia com o link do formulário. A Faculdade de Direito fica na Avenida João Pinheiro, número 100, Centro de Belo Horizonte, tá bom? Avenida João Pinheiro, número 100, Centro de Belo Horizonte. E só relembrando que esse projeto, né, Café com Chat, ele promove aí diversos encontros, não é só esse de hoje, não. São encontros, debates, reflexões sobre as transformações sociais advindas das novas tecnologias. Aí na edição de hoje, que é a quinta, já não é o quinto encontro, o tema é esse, Capitalismo de Dados e Big Data.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.